Temos aqui ao nosso lado o prefeito da cidade, Arthur Vigílio, que vai falar conosco sobre esses 6 meses da sua administração. É uma prestação de contas hoje. Prefeito, a sua administração, o senhor está com bastante sono. Foi dormir tarde ontem?
Sabe que eu vi, não, fui dormir cedo, mas acordando várias vezes. E acordei muito cedo, eu vi o sol nascer.
É.
Moro na Ponta Negra, vi o sol nascer, foi muito bonito.
Eu também vi, prefeito. Aliás, hoje lá em casa todo mundo acordou às 4:30 da manhã. E nós estamos ainda naquele fuso horário ainda. Então hoje o Rui começou a pular hoje 5 horas da manhã, 4:30, 5 horas, é. Tá. Mas está tudo bem. Prefeito, e aí? A prefeitura atingiu suas metas nesses 6 meses?
O Ronaldo, eu diria que todas não, mas foi satisfatório porque a gente vê bons índices de pesquisa. Não é o comum nos prefeitos hoje, eles caíram 20, 25 pontos, a gente não caiu. A gente viu a própria presidenta Dilma desabar nas pesquisas, nós não. Então está havendo compreensão por parte do povo. E nós temos um programa de obras muito ousado para executar daí para frente. As principais vias serão todas recapeadas, o governador está entrando com um lote muito importante também. Nós temos 200 terminais licitados já para nós começarmos a fazer 100 neste semestre. Fazemos 100 neste semestre, temos 500 daqueles abrigos. Tem aqueles abrigos Michurucas, aqueles mais simples. Aqueles ali nós vamos consertar todos, são cerca de 500. Vamos colocar tudo. Aqui não é abrigo, porque abrigo é quando protege da chuva, né? Uhum. Quando vem água do lado de outro e vento também, não é abrigo. A gente está fazendo. Os novos abrigos são abrigos mesmo. Agora estamos fazendo para o BRS, que é o Base Rapid System, né? Nós estamos fazendo. As plataformas são 13. Agora são mais 16 depois, são cerca de 29 plataformas para ele poder, onde poder correr bastante. Estamos implantando as vias fundamentais, as vias exclusivas para os ônibus. A da Epaminondas já está funcionando bastante bem, a da Constantino Neri vai funcionar, se Deus quiser. Vamos ter muitas mudanças na questão no trato com o sistema de transporte, porque você veja. Nós vamos introduzir a recarga a bordo, ou seja, você tenta um cartãozinho, aí carrega a bordo o seu cartão, ao mesmo tempo, isso nos permite desativar os terminais 1 e 2. Quando tem que desativar o terminal 1, o da Constantino, a gente vai poder estender até o Boulevard, o que já é o corredor da Epaminondas. Vai ser uma grande possibilidade de fazer fluir o tráfego, enfim. Eu estou falando de tapa, de falar de. Olha, nós visitamos cerca de 3.500 ruas com tapa-buraco, já fizemos muito recapeamento nos bairros da periferia de Manaus, com drenagem perfeita, com asfalto, com meio-fio, com sarjeta, com calçada, com tudo que precisa. Nós temos muitas escolas inauguradas, novas, muitas escolas que foram refeitas. Ontem mesmo inaugurei uma escola, a Lili Benchimol, uma escola que estava imprestável, voltou a funcionar ontem, com 3 refeições dia para os alunos do curso diurno, os da área, do período noturno, uma refeição, chega lá e janta, enfim. Saúde, algumas extensões de horário já em certas. Em cerca de 10 experimentais, dando certo como deu, a gente vai para mais agora nesse semestre. Unidade Básica de Saúde tem 10 que funcionam estendidas até 21 horas. E, incrível, a maior procura é depois disso, depois dos 17 horas, e a partir daí até 21, enfim. Então, nós estamos trabalhando assim muito, trabalhando com muita garra, com muito amor.
Chegou o verão, agora é a hora da prefeitura. Nossa, não tem mais prefeito?
É a hora da onça beber água. É verdade.
E começa a beber água agora mesmo, em julho?
Eu não vejo mistério nenhum. Por uma razão bem simples. Nós não fomos imprevidentes. Eu não fiquei esperando. Tem um tal empréstimo do governo federal que viria por aí.
Não vem?
Não estou esperando. Se vier, beleza. É tipo assim, seu time está ganhando, você fizer mais um gol, faz um gol mais. Eu poupei 20 milhões de reais mês, desde o primeiro mês, apesar da dívida que herdei, 20 milhões mês. Depois passei a poupar 25 milhões mês. E espero terminar o ano poupando 30 milhões mês, o que vai
então
dar.
Então tem um caixa lá de quase 200 milhões?
Não, quase 300. Que se fosse só 20 vezes 12, daria 240. Aí, se fosse 6 meses de 20 e 6 meses de 25, daria 270. Se a gente passar para 30, a gente pode passar a 300. É só cortar, contingenciar outras secretarias e privilegiar agora a do ISA, que é de infraestrutura.
Prefeito, e esse plano de verão aí?
Mas eu estou esperando o da Dilma, assim, ela prometeu, promessa é dívida, quem, aquela velha história.
Mas ela disse, taxativa, vou lhe dar, arrumar
disse,
o dinheiro.
Disse, sim, eu pedi 500 milhões, 250 milhões no ano, eu vou ligar para ela hoje, eu preciso falar com ela, eu vou pedir a ela que reforce essa coisa, é bom para ela. Eu a convidei para vir a inauguração dessa Albruna, recomendo que você pegue sua família todinha, o Marquinho também, e todos aqui da equipe, e vão ver como está o Mercadão Adolfo Lisboa, que eu peguei no zero, e é uma obra de fôlego, uma obra de peso, uma obra linda, um restauro absolutamente... Nossa, até as balas da Revolução de 1924 estão sendo restauradas. Então, tem lá as balas. Então, vamos colocar os anúncios mostrando, contando a história daquele momento épico da vida de Manaus. Mas o que eu vou dizer para o presidente é isso, presidente, olha só, eu lhe pedi 500 milhões, 250 no ano, 250 no outro. A senhora disse, o senhor tem alguma coisa já? Eu digo, tenho. Tenho 150 milhões pedidos à Caixa Econômica. Ela tem que autorizar, porque o Conselho Monetário Nacional proíbe prefeituras de fazer empréstimos fora do escopo do PAC. Então, ela teria que colocar no PAC os nossos 150 milhões. E até agora não saiu. Se não sair, eu vou ter que dar outro jeito. Eu vou negociar com as empresas para pagá-las no inverno, porque eu quero fazer mais do que 300, eu quero fazer 450 milhões de obras. O governador deve gastar uns 150 por aí, pelo menos, fora os outros 100 no convênio federal que ele tem, que vai significar talvez uns 30 quilômetros ali no Distrito Industrial, que o governador vai botar muito bom, vai ficar perfeito o distrito, que foi esburacado por uma barbeiragem do passado e braba, e que o governador vai consertar agora.
Pois não sabe quando começa lá no distrito a obra?
A licitação já foi feita, a ordem de serviço já foi dada, o governador me convidou, inclusive, era para ser nesta semana, não sei se vai ser nesta ou na outra, me convidou para ir lá, para nós vermos como está andando. Eu sei que parece que está andando já direitinho.
E eu quero saber, prefeito, se essa parceria, ela avança no campo político, porque ela incomoda alguns setores da política amazonense. Os dois estarão juntos na eleição?
Olha, de minha parte tem uma decisão muito clara. O governador Omar Aziz é o meu candidato a senador. Isso não se discute. Agora, eu tenho tido muito pouco tempo de pensar em política, assim, articulação e tudo mais. Para você ter uma ideia, eu parei de ler Veja, eu não leio Veja, eu leio uma a cada 6 meses. Assim. Devo ter lido uma nesses 6 meses de governo. Eu quase não vejo Jornal Nacional, quase não vejo Jornal da Globo, Jornal da Globo News. Eu me preocupo muito com o seu programa, me preocupa muito, eu vejo o que está saindo aqui, o que os principais blogs dizem, quer dizer, isso aqui me... Porque aí eu estou vendo as dicas para agir sobre a cidade. Eu estou muito alienado nessa questão de política nacional. Estou com um convite para fazer uma entrevista grande para o UOL. E quando eu for a São Paulo, eu vou brevemente. Mas eu digo, olha, eu vou até me informar um pouco antes, porque senão você chega lá e começa a dizer só lugar comum, né? Embora eu esteja com algumas ideias muito próprias sobre esse momento que o Brasil está vivendo, que é um momento complicado, e que me dá algumas lições. Eu acho que a gente teria o que dizer sobre isso. No momento próprio eu vou dizer.
E a discussão para o governo do Estado, que é uma discussão que já começa a fazer parte do cardápio da política amazonense. Pois não?
Um brechinho aqui.
Pois não, é porque eu estou de costas aqui para
o... Tá. Só para eu perguntar também, se, o João, se o senhor tem acompanhado as pesquisas e o senhor detectou um leve crescimento do ISA, Abraão, do nome do ISA, e uma queda brusca do nome do senador Eduardo Braga.
É verdade, o Eduardo deu uma queda, é o primeiro colocado em Manaus, né, que é só o que a gente tem visto, mas Issa e Rebeca são nomes muito fortes em Manaus, um ligeiro crescimento do vice-governador José Melo, que no interior deve estar mais forte, eu não tenho referência do interior.
Foi de 1-3 o José Melo, uma coisa assim, né, ultimamente.
Parece que Marcos não muda, né?
Não, Marcos é cruel.
O Marcos não muda,
gente. Me perdoa.
Ele não vem, ele mata, né? Não, mas não. É um pouco mais do que isso, sim. Mas eu acredito o seguinte, se nós temos aqui uma coisa, meu compadre Bernardo Cabral diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte, ele diz, meu compadre, o que agrega no nosso Estado é o poder. No momento em que ele assumir o governo do Estado, ele poderá ter uma crescida, sim. No interior, sem dúvida, começa a chamar os prefeitos, enfim.
Só aproveitando, a posição então é Eduardo, Rebeca e Samelo, é isso?
Eu acho que esses nomes são nomes que estão assim pré-postos, né? Estão postos antecipadamente.
Ressalvando aqui que...
Agora, hoje eventual... em Manaus, haveria um segundo turno na minha cabeça, só com a mistura de... com duas candidaturas, com Rebeca e isso, haveria um segundo turno tranquilamente.
Uma candidatura do Zé Melo, Marcos, o Zé Melo assumindo o governo, é uma candidatura que cresce muito.
Sim, porque cresce o poder muito, agrega, né? Como diz o Bernardo, né? Poder agrega, né? Poder chama, tem um poder. E o governo do Estado é um poder muito forte, né? Um poder muito, muito, vou repetir a palavra, um poder muito agregador, muito chamativo, tem muito chama, né?
Prefeito do interior, então, vem e parece mosca, né?
Porque do jeito que a coisa está, você tem a união muito forte em matéria de dinheiro. E a forma não está dando certo, porque você vê, a presidenta Dilma está impopular, né? Então deveria abrir as torneiras para os estados e municípios, até para viabilizar o governo dela, e não está abrindo, está fechando. Por outro lado, devemos pensar mesmo num novo pacto federativo, porque a concentração de recursos nas mãos da União é muito grande, os estados ficam com pouco, os municípios com pouquíssimo, os municípios são 5.500, é muita coisa. Então, os prefeitos das pequenas cidades, eles são completamente dependentes. Se você administrar Manaus direito, você é independente. Você vive tranquilamente. É melhor você trabalhar junto com o governador, é melhor você trabalhar junto com a presidenta, mas você poderia trabalhar sozinho. Agora, o prefeito de Maranhão vai trabalhar como? Ele depende essencialmente do governador, muito mais do que da presidenta. Então, o governador é uma figura importante para ele. Agora, tem também a representação na própria capital. Eu creio que o simples fato de alguém ser governador já lhe dá um pluszinho na capital, dá uma mais na capital.
Agora, o prefeito Arthur Virgílio, o senhor está hoje aqui de paletó e gravata?
Bonito.
Para participar de uma reunião daqui a pouco.
Fiz uma pergunta, eu estou bonito? Não? Pancoso,
está elegante. Elegante.
Está pancoso. Sentido, né? Como diz o espanhol, está pancoso, né?
É pancoso. Mas o senhor vai para uma reunião com a FIFA, com os representantes da FIFA, que vão certamente fazer algumas cobranças para o governo e para a Prefeitura de Manaus. O senhor acha que esse calendário de resposta, né, aquele caderno de cobranças está em dia?
Olha, do ponto de vista do Estado, eu tenho visto o esforço do governador brutal para recuperar um tempo que deixaram meio perdido para ele. Eu tenho visto ele trabalhar muito. Então, eu acredito que ele vai entregar a arena, sim, em setembro. Tem aquele embrólio ali, o entorno, como é que vai ser o entorno, eu acredito que ele vai dar conta do recado também. Agora, a prefeitura vai fazer o papel dela, que é entregar uma cidade repaginada, as principais vias, aquela, a gente fez o corredor da Copa, são 55 quilômetros, é por onde vai passar o pessoal que vai trafegar a Copa. Isso aí vai estar impecável, se Deus quiser, com abrigos novos, com ruas asfaltadas, com calçada, com meio fio, nós vamos fazer isso, nossa, se Deus quiser, com muito esmero. E nós vamos entregar sim. Agora, o que que tem mais exigência da Copa ali? O governador está fazendo a ampliação do estádio da Colina. A prefeitura cedeu um terreno para ele no Coroado, na mini Vila Olímpica do Coroado. Estamos revitalizando a mini Vila Olímpica. Ele está fazendo a obra do estádio que vai servir de centro de treinamento para alguém, depois vai servir de centro de estádio para... Vai ser um estádio que vai abrigar o público que hoje frequenta o SESI. E vai ser um bom estádio. Vai ser um legado, vai ficar por aí. O nosso Fan Park vai ser na Ponta Negra, está decidido que vai ser lá na Ponta Negra. Nós fizemos uma escolha de fazer assim, alguns outros mini Fan Parks ali, um em frente ao Teatro Amazonas. Vamos fazer alguns para dar muito. Eu gostaria muito de fazer uma grande animação ali na.
O Encontro das Águas não vai ter mais. O Parque Encontro das Águas, que é do Oscar Niemeyer.
Não, o parque, sim, agora, o Fan Park. Não, pois é, eu estou recebendo aqui uma entrega da arena em dezembro. O governador vai entregar em dezembro, com certeza. Está trabalhando muito para isso. Agora, ali, o Encontro das Águas já é uma outra história. Eu creio que a gente poderá lutar muito por isso. Agora, o Fan Park, aquela coisa que a Copa exige, é um, pelo menos, que exige. O da Ponta Negra está garantido. Acertamos com o governador desde o início, vamos fazer direitinho, vai dar tudo certinho, e queremos fazer até mais, queremos fazer uma grande alegria ali em frente ao Teatro Amazonas, para o pessoal se concentrar. Por mim, a gente ainda faria um grande esforço de fazer um bonito ali, ali no Eldorado, porque ali se tem pouco torcedor do meu Rio Negro, tem muito torcedor do meu Flamengo lá. Então dá para a gente levantar o astral da seleção brasileira por ali, né? E eu estou muito esperançoso que a gente... Claro que eles podem vir com cobranças. Eu vou te falar, Ronaldo, francamente, e essa é a cabeça do Omar também. Pegamos o bonde andando, tanto ele quanto eu. Se dependesse de mim, não tinha tido nem arena. Eu faria o Vivaldão mesmo.
Eu também, na época, fui muito contra. Vivaldão. O Marcos Santos aqui quase me bate, porque eu estava defendendo que se mantivesse ali a obra do Vivaldão.
A gente não vai essa polêmica muito longe. Eu acho que a gente tem direito de ter um estádio aqui parecido com aqueles que a gente vai lá na Europa.
Tem direito, claro. Que tem, a gente senta, tem direito, Marcos, mas tal, tem direito a ter também futebol que seja compatível com o estádio.
A gente faz. Por exemplo, prefeito, tá. Deixa eu lhe dizer aqui. Tem o Milan, está querendo lançar um projeto em Manaus para levar um time da terceira para a primeira divisão. Eu vou lhe apresentar as pessoas para o senhor ver depois se isso interessa a prefeitura, porque parece que lá na CEGEL, só se vier pelo Ministério do Esporte aí, vamos ver, vamos apresentar esse negócio.
Olha só, o que eu acho é o seguinte, você vê, aquele país, tem um país muito pobre no mundo, chamado Estados Unidos.
Pois é.
Que quando fez a Copa de 94, parece que gastou só $1 bilhão. A Copa no Brasil está custando $15 bilhões. É duro. Aquele país é muito pobre, um país pobrezinho, não tem nada. Eles, em vez de fazer estádio, eles reformaram, eles adaptaram os estádios de beisebol e de futebol americano,
que já eram arenas.
Para o futebol
inglês, que já eram arenas, né?
O soccer, pois é. Quer dizer, aí gastaram muito pouco, eles tinham uma grande infraestrutura, a gente tem que infraestruturar a cidade. Aí é que eu vejo, o governo federal manda pouco dinheiro, para mim não mandou nenhum tostão, não mandou nada, mandou para o governador fazer com R$100 milhões ali o distrito industrial, para mim até agora nada. Que estou fazendo, o que vou fazer vai ser com recursos próprios, a menos que a presidenta se sensibilize e perceba que ela tem que participar de um esforço, porque vai ficar bom para o governo dela fazer uma boa festa da Copa na principal cidade da Amazônia, no coração da Amazônia, que é Manaus.
Prefeito, estou vendo o tempo correr ali, tem um monte de pergunta aqui do...
Vamos fazer então
nos ouvir, ping-pong?
Piga fogo, rapidinho.
Muito bem. É, Shopping Ponta Negra, passarela, só sai a Bits se houver a passarela ou não?
É minha ideia. Eu acho que eles têm. Primeiro eu tinha pedido uma passagem de nível. Os empresários concordaram. Não é só eles, não. Ali tem reserva inglesa, tem Shopping Ponta Negra e tem um outro. São três.
Bem ao lado,
é. Bem ao lado, enfim. Imagina o inferno que vai ser no trânsito. Porque começa. Aquilo valoriza, de certa forma, os prédios. O trânsito ali já não está tão bom. Nós vamos fazer ali lá por trás, e para dar no Alphaville, vamos fazer uma obrinha curtinha. O Issa já está planejando e vai fazer. Vai sair no Alphaville e vai desafogar muito o trânsito. Mas imagina o inferno que vai ser sair todo mundo na mesma hora, depois de um cinema no shopping ali, ou e gente saindo daqueles condomínios, daqueles belos empreendimentos. A gente tem que estar preparado para aquilo. Mas a passarela é uma exigência, eu acho que é brincadeira. Quando eu fui prefeito da outra vez, não foi preciso nem pedir. O pessoal daquela empresa baiana, lá, eu esqueço o nome agora.
OS,
eles ofereceram a passarela.
Da Djalma, né?
Da Djalma. Então
Amazonas Shopping.
Eu facilitei tudo para eles fazerem o shopping. E eles fizeram a passarela para humanizar aquela questão lá. Eu acho aquilo perfeito.
Data do início da Djalma Batista?
Vai ser para logo, porque eu acredito que é agosto.
Data do início da Getúlio Vargas, o senhor já falou, vem
também. Agora, vamos fazer por administração direta mesmo. Vai ser um grande teste, porque a gente quer mostrar que por administração direta, embora a gente tenha menos possibilidades, é possível fazer com a qualidade com que fazem as grandes empresas.
E conjunto Nova República está nos seus planos, que está quase impossível entrar no conjunto, segundo diz aqui um ouvinte.
O que é que nós estamos trabalhando? As urgências estão sendo atendidas. Tem um rapaz, o Peixoto, que é subsecretário do ISA, que é um cavalo para trabalhar. Então a gente fica aborrecendo o Peixoto toda hora. Peixoto, vai para o conjunto tal, ele corre para lá e resolve aquele problema emergencial. Mas tem muita coisa. Deixaram uma herança realmente muito pesada para nós e nós estamos enfrentando. Acredito que a gente vai fazer uma melhoria por ali. Não digo em tudo. A gente muitas vezes pode repaginar um bairro inteiro. Às vezes a gente não está repaginando. Tem o ProUrbis nosso, que vai fazer... Eu, com o dinheiro do BID, vai ser o maior projeto de urbanização que o Manaus já viu. No total vai pegar em duas etapas oito bairros. e vai fazer uma estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar 4 bairros, inclusive Jorge Terceiro 3. Se a gente depois conseguir dinheiro do BID para fazer o restante da estação, ampliação da estação, a gente vai pegar todo o Jorge Teixeira e mais 3 bairros. Uma loucura, vai ser uma coisa muito bonita.
Ok, prefeito Arthur Vigílio, nós estamos
acabou?
Aqui. Acabou, porque o senhor tem um encontro daqui a pouco.
Que é bom, que é bom.
Dura pouco.
Dura pouco,
ter, né? Tem que ter até a vontade de voltar depois aqui.
É verdade, eu volto sempre aqui com prazer, Ronaldo.
Tem umas perguntas a até fazer também, mas a gente faz em off aqui, né? Aquela famosa entrevista que a gente sempre faz com o prefeito sobre alguns nomes da política e o atual estágio de avaliação deles.
Eu vou contar, posso contar, Ronaldo, rapidamente?
Contar?
Essa história?
Ok.
Ou seja, o Marco tem mania de brigar comigo. Ele pergunta sobre determinadas pessoas, as mesmas, para saber se o meu humor em relação a essas pessoas mudou.
Uhum.
Aí, então ele pergunta...
Mas se quiser fazer aqui...
Eu creio que o prefeito...
Aqui não vai
querer. Eu acho que o prefeito não topa muito fazer isso de público. Mas eu vou perguntar só um nome. Presidente ou presidenta Dilma Rousseff?
Não, sério mesmo. Me tratou com muita cortesia, com muito carinho. Eu fui um dos poucos prefeitos que, na reunião que ela fez com os prefeitos recentemente, ganhou um abraço e um beijo dela. O resto foi perda de mão. Agora, o fato é que eu preferi a perda de mão com dinheirinho. Veio beijo, abraço sem dinheiro. Isso aí não fica,
nada, né?
Não fica tão legal. Mas eu gosto dela, como pessoa, eu gosto dela.
Ok. Prefeito Arthur Vigílio, um grande abraço e muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos ao intervalo, obrigado. Voltamos daqui a pouco. Até já.